Fala pessoal, tudo bem? Nesta semana foi aprovado um projeto de lei que agora segue para a Câmara do Senado. Ele é um substitutivo ao projeto de lei número 8.889 de 2017, que ficou amplamente conhecido na imprensa como PL do streaming. Ele incorpora trechos e apensações do PL 2.331 de 2022. A matéria votada nessa semana em sessão marcada por debates acalorados sobre tributação, cotas e redistribuição de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual ainda prevê alíquotas progressivas de Condecine para os serviços de streaming e uma cota mínima para conteúdo nacional. A ideia é que este debate seja aprimorado e incorpore demandas regionais na discussão que acontecerá junto aos senadores. É importante ressaltar que o relatório final foi elaborado pelo relator deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. E com isso trouxe mudanças muito sensíveis em relação a propostas anteriormente já debatidas, que incluíam regras sobre deduções de investimentos e o desenho das cotas regionais, muito importantes para a produção do cinema independente brasileiro. O relatório também está disponível em versão pública e serviu de base para a votação. Mas calma que a gente vai explicar um pouquinho melhor o que que isso impacta na produção independente do cinema em nosso país. E a gente vai explicar esse debate a partir de uma carta aberta que foi elaborada pela indústria do audiovisual paranaense e que ela circulou nos bastidores junto a muitos deputados, sobretudo do estado do Paraná, para que pudesse sustentar e evitar os prejuízos que originalmente estavam previstos no relatório do deputado Dr. Luizinho. A aprovação do projeto, que cria cotas para conteúdo nacional nas plataformas de streaming, assim como já aconteceu há um tempo com a TV aberta, reacendeu um debate antigo, porém necessário, que é como equilibrar a produção da cultura brasileira com a sustentabilidade da indústria do audiovisual. O texto que segue agora para o Senado estabelece que os serviços como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Globoplay e várias outras plataformas deverão destinar parte de seu catálogo e de seus investimentos à produção nacional. A proposta parece, assim, à primeira vista, um avanço para o fortalecimento do conteúdo brasileiro. A ministra da Cultura chegou até a destacar Margareth Menezes, que foi uma conquista. Mas o tema é mais complexo e a análise mostra que os impactos podem ser muito diferentes para as grandes produtoras, que estão concentradas no eixo Rio-São Paulo, e diferentes de outros polos emergentes, como os estados do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Ou seja, vai continuar uma grande concentração nessas grandes produtoras do eixo São Paulo e prejudicar aquelas produtoras de menor porte em estados distantes dessa região, sobretudo do Sudeste. Estes estados do Sul, então você pega ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, incluindo Minas Gerais e Espírito Santo, se uniram em um movimento que ficou intitulado como FAMES, o Fórum Audiovisual, que reúne estes estados. E eles vinham conquistando espaço e relevância no setor. Na carta que foi divulgada às vésperas da votação, entidades representativas do Paraná, como a AVEC, o Sindicato da Indústria do Audiovisual, a Maringá Audiovisual, a qual nós temos uma participação bastante significativa, alertaram que o texto atual do chamado PL do streaming, relatado pelo deputado Dr. Luizinho, ameaça desmontar um dos poucos mecanismos de descentralização efetiva da política do audiovisual no país. Ou seja, a cota de 20% do Fundo Setorial do Audiovisual, que era destinada justamente à região FAMES, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo a carta aberta, essa cota aprovada anteriormente pelo Senado foi simplesmente retirada do texto final apresentado na Câmara dos Deputados. Na prática, isso redireciona os recursos para o eixo Rio-São Paulo, regiões que já concentram cerca de 60% do total do fundo setorial do audiovisual. E aqui está um ponto sensível. Enquanto as grandes produtoras e conglomerados sediados nesses centros tendem a beneficiar de novas exigências de investimento e produção local, elas acabam se beneficiando com isso, pois já dispõem de estrutura, visibilidade, capital, patrocinadores, parceiros, as produtoras independentes e regionais correm o risco de perder espaço e financiamento. Mas olha só que interessante. O Paraná, por exemplo, é atualmente o quinto estado com maior número de produtoras registradas na Ancine e apresentou um crescimento de 44% no setor do audiovisual entre 2019 e 2023. É um dos maiores do país. Pequenos negócios aqui em nosso estado representam 98% das mais de 18 mil empresas do cinema aqui no Paraná. Esses indicadores foram citados na carta aberta que foi articulada pelo FAMES. O argumento das entidades que compõem o FAMES é claro, retirar essa cota é penalizar o sucesso das regiões que conseguiram crescer fora do eixo tradicional. Isso é um debate muito profundo e necessário. Além disso, há um efeito multiplicador expressivo. Estudos indicam que cada real investido em produção audiovisual injeta entre R$ 2,50 e R$ 3,50 na economia local e que o setor tem um multiplicador de empregos de até 5 vezes. Ou seja, é um grande impulsionamento que a gente tem de maneira direta no desenvolvimento socioeconômico regional. A gente acompanha para ver como é que esse debate vai se desdobrar a partir de agora no Senado Federal. Havia uma expectativa dos streamings abrirem espaço para as produções independentes, mas da maneira a qual está sendo conduzida, a gente continua concentrando a produção no eixo Rio-São Paulo. O cinema brasileiro tem crescido, tem recebido reconhecimentos internacionais, como o Oscar, que nós vimos recentemente, mas isso tem que sair da teoria e tem que se aplicar de fato no mercado que tem acontecido nos eixos fora de Rio-São Paulo. O Brasil é muito mais amplo do que apenas estes dois estados, que sim, são importantes, mas tem muita coisa importante também acontecendo fora desse eixo. Então, isso é um pouco do que aconteceu de momento sobre o mercado do audiovisual brasileiro. Se você quer saber mais sobre essa ou outras pautas da economia criativa, me procure no Instagram, é no @miguelmaringá. Um abraço e até a próxima.